Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 168, em plena Correntes de Escritas. Está a decorrer a 11ª edição. Se nos está a ouvir na emissão original, portanto, à quinta-feira, ainda vai a tempo de aproveitar grande parte deste certame que se estende até sábado. Se pelo contrário nos está a ouvir no domingo, infelizmente agora só para o próximo ano. Também nesta emissão não poderemos ficar alheios a todo este evento, a toda esta dinâmica que se tem vindo a criar na Póvoa de Varzim, e precisamente o programa de hoje é inteiramente dedicado às correntes de escrita. Vamos ter uma pessoa ligada à organização, no caso, Luís Diamantino. António.
Boa noite. Assim é, de facto, o programa desta semana é todo ele dedicado a esse acontecimento marcante e único que já se tornou, de facto, uma figura emblemática do panorama literário português e até editorial. Vamos lá. Há muitas editoras que aproveitam as correntes de escrita e é exatamente deste acontecimento ibérico que decorre na Póvoa de Varzim durante esta semana, termina no próximo sábado. E como disseste, quem escutar no domingo, portanto, já perdeu. Completamente, e só lhe resta o próximo ano, as correntes de escritas vão no 11º acontecimento, 11ª edição, e o convidado desta noite é o Dr. Luís Diamantino, o responsável pelo Pelouro da Cultura e da Educação da Câmara Municipal do Conselho Poveiro. O Dr. Luís Diamantino fala-nos de facto do que foi isto, do construir este projeto, as primeiras hesitações, os receios, as dificuldades, até chegar a um momento que é incontornável no panorama editorial. São escritores, principalmente de língua portuguesa, língua espanhola, que aparecem, e é essa a ideia fundamental do espaço lusófono português, Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Todos eles aparecem neste acontecimento único, onde há quase que um imediatismo entre o escritor, o autor, o romancista e o poeta e o leitor, aquele que basicamente é o primeiro interessado nestas questões da literatura. Temos, por outro lado, também a ressaltar das correntes de escrita, o contacto com as escolas da EB23 e as escolas secundárias do Conselho da Póvoa de Varzim, em que os escritores vão, conversam com os alunos e com os professores, que fizeram um trabalho meritório, de forma antecipada, a preparar os alunos para dialogar, a recriar muitos textos que lhe foram dados a ler pela primeira vez.
Como também tinha ficado prometido e combinado na edição anterior, tínhamos falado um pouco sobre o prémio das correntes de escrita. Agora já sabemos quem foi premiado, neste caso, premiada, de uma curta lista de 10 títulos. O prémio foi então, e como já é do conhecimento geral, para Maria Velho da Costa. É uma completa surpresa, António, nem por isso.
Não, a Maria Velho da Costa é uma autora com uma obra sólida e tremenda na literatura portuguesa. Não estamos aqui a discutir valor literário, nem pouco mais nem menos, mas basta olhar para o percurso literário de Maria Velho da Costa para perceber que realmente era uma das fortes candidatas à atribuição do prémio. Há autores aí que realmente são de facto grandes autores. O Milhás está aí também nessa lista com o Mundo. Mas por razões óbvias percebeu-se, existia o António Manuel Pires Cabral como com o autor do O Cónego, uma edição do Cotovia, como também um dos possíveis vencedores do prémio. A nossa afinidade, a nossa paixão ia para um autor mais jovem, já aqui o dissemos a semana passada, para o Pedro Almeida Vieira, que é o autor da Mão Esquerda de Deus. De facto, construiu uma. É um homem, um escritor relativamente jovem, mas está a construir uma obra sólida. Maria Velho da Costa, para aqueles que não conseguem situar assim tão rapidamente quem é este nome, esta autora da literatura portuguesa, ela, relembre-se, em 2002 recebeu já o prémio Camões. Portanto, os prémios valem o que valem, mas o prémio Camões tem essa característica também, que é reconhecer o mérito literário de um autor, neste caso uma autora. E Maria Velho da Costa recebeu, como muitos outros, e a autora, conjuntamente com Maria Teresa Horta e Isabel Barreno, as célebres autoras das Cartas às Três Marias, as novas cartas portuguesas, que foi, isto ainda no 24 de Abril, no, em 1900, no regime anterior ao 25 de Abril, uma pedra no charco da cultura. Vamos lá, da abordagem feminina ao universo e à vida. É a autora de Maína Mendes, é a autora de Lúcia Lima, que são obras também para aqueles que gostam da literatura, valerão sempre a pena. Mira, O que há a dizer sobre Mira, que é a obra que estava a concurso
Estava
para
concurso.
exatamente para o prémio? É uma obra que se pode dizer que é uma iniciação. É o amor humano, basicamente, à volta de que gira o tema. É um romance, uma ficção de descoberta, a descoberta da libido, a descoberta daquele espaço onírico, aqueles sonhos fantasmagóricos que cada um de nós tem, neste caso uma menina, que tem perante a descoberta da sexualidade, do amor, e normalmente acompanhada por um desregramento, vamos lá, libidinal ou erótico, em que assusta o sujeito que gira à volta desta ficção, muito bem feita, que são tópicos recorrentes na autora, na Maria Velho da Costa. Ela é também autora de outros livros, As Dores, O Amante do Crato, por exemplo, um romance que também funcionou na altura como emblema para estas causas da voz feminina a partir da literatura, que são as Casas Pardas, e ela, a antepenúltima obra dela, que foi muito importante também, é o Livro do Meio, escrito uma espécie de uma correspondência que está assim muito na moda entre os escritores, do Armando da Silva Carvalho, que também é um dos grandes poetas portugueses, em que eles deram a conhecer muito através de cartas de correspondência entre os dois, de muito dos afetos e das preocupações que tinham com o futuro, com a vida, com o mundo, com a política, com a estética, com a arte. Basicamente é isto que se pode dizer. Mira é um catálogo de fantasmas oníricos. Aqueles primeiros fantasmas, a descoberta do sangue, principalmente na narradora, que é qualquer coisa de assustador para o universo feminino. A primeira vez que o sangue irrompe do corpo sem qualquer tipo de controle do sujeito, neste caso da personagem que dá nome à própria obra da Maria Velha da Costa. De qualquer das formas, se é esse o objetivo do prémio literário, Maria Velha da Costa, não há qualquer tipo de reparo a colocar à atribuição deste prémio.
Foi bem entregue então para Mira, de Maria Velho da Costa, a premiada com o Prémio das Correntes de Escrita,
Uma
de.
edição da Assírio Alvim,
Isso também é
convém.
importante ressalvar. Este foi o ano da prosa, digamos assim.
Sim,
No
exatamente.
próximo
É.
ano, o vencedor será
Será
no domínio da
da
poesia.
poesia, exatamente.
Luís Diamantino é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, em Português-Francês, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Iniciou as funções docentes em 1980 na Escola Secundária de Águas Santas e fez parte do corpo docente da Escola Secundária Eça de Queiroz, na Póvoa de Varzim, entre 1982 e 2006. Desde 1996 é vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, onde já assumiu pelouros como o desporto, o turismo, a ação social, juventude, educação e a cultura. Atualmente é vereador da Educação e Cultura, serviço responsável pela criação e organização do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, Correntes de Escritas.
Boa noite, Dr. Luís Diamantino. É um
Muito boa
prazer
noite.
tê-lo cá connosco, à conversa. É capaz de nos situar, fazer um pequeno, vamos lá, flashback para poder situar perante os nossos ouvintes do que é isto, do que foi, como começou, este entusiasmo à volta das correntes de escrita da Póvoa de Varzim.
Muito boa noite. É com muito gosto que estou aqui na Rádio Universidade do Minho e neste programa para falar de livros. Poucos são os programas em Portugal em que se fala de livros. No entanto, eu vou obedecer-lhe e vou tentar, de alguma forma, contextualizar o nascimento das correntes escritas. Acontece que, sendo eu, na altura, há cerca de 1, 2 anos, era vereador da Cultura, tinha tomado posse há pouco tempo. Eu entendia, como vereador da cultura e, sobretudo, como professor de literatura portuguesa, eu entendia que seria interessantíssimo termos na Póvoa de Varzim, até porque sentia que fazia falta no panorama nacional, um evento ligado aos livros, aos escritores e também aos leitores.
Porque a Póvoa, desculpa só interrompê-lo, sempre teve, é do meu imaginário, ou do meu crescimento literário, sempre
exatamente.
Teve uma ligação muito próxima e muito, vamos lá...
E é isso que eu vou explicar. Que, portanto, a Póvoa é, nem mais nem menos do que a terra, como dizia um ator português, dizia que só há três nomes de escritores maiores em Portugal. Essa, essa e essa. Isto dizia Vasco Santana. E, de facto, a Póvoa é a terra de Essa de Queiroz. É a Póvoa também terra de Francisco Gomes Amorim, como nós sabemos, o primeiro biógrafo de Almeida Garrett. É também a terra de alguém que está a fazer agora, estamos a comemorar os 100 anos da sua morte, do escritor, arqueólogo, historiador Rocha Peixoto. E também é uma terra por onde passaram muitos escritores. Basta-nos lembrar que Camilo Castelo Branco ia passar o verão sempre à Póvoa de Varzim e gastou muito daquilo que ganhou com os livros no Casino da Póvoa. Basta lembrar também que Carmalho Ortigão descreve a Rua da Junqueira na altura do verão, com alguma sátira também à mistura. António Nobre, no seu livro Só, escreveu grande parte dos seus poemas dirigido aos polveiros e às lanchas dos polveiros. Quero dizer Brandão, também que Raul Brandão, também sobre as mulheres da Póvoa e sobre os pescadores da Póvoa, escreve páginas heroicas, podemos assim dizer. E não podemos esquecer uma tertúlia que existia e que existiu durante muito tempo no Diana Bar, de onde faziam parte nem mais nem menos do que José Régio, que frequentava sempre o Diana Bar, Manuel de Oliveira, o realizador que ainda está vivo, o professor João Marques, o Agostina Bessa Luís. Como sabemos, Agostina Bessa Luís viveu parte da sua juventude na Póvoa de Varzim, na Vila Miosotis, na Avenida Mulzim de Albuquerque, e frequentou o Colégio das Doroteias, o Sagrado Coração de Jesus. Estudou no Colégio, exatamente. E, portanto, na Póvoa e pela Póvoa havia sempre a escrita por todas as ruas, por todos os espaços. Mas, para além disso, a Biblioteca Municipal tinha feito um trabalho extraordinário até então. Um trabalho que nós costumamos chamar de sapa, não é? De divulgar o livro e a leitura junto dos mais jovens, que é importantíssimo para depois irmos escolher mais à frente. Sim. Perante todo este panorama, eu entendi que, de facto, tínhamos todos os condimentos para ter ali alguma coisa que eu não sabia, também confesso, não sabia muito bem o quê, mas que era necessário haver ali um encontro de escritas, de escritores, mas não sabíamos muito bem o que era. Nem conversa com um amigo meu, ligado ao livro também, uma grande empresa ligada ao grafismo e tudo mais, uma gráfica muito grande, ele disse, pá, tem aí um indivíduo, eu estive a conversar com ele sobre isso, ele tem aí um indivíduo que tem uns contactos privilegiados e tal, era isso que me faltava, é uma porta claro, que é necessária, um canal que dê para os contactos. Falaram-me no nome de Luís Sepúlveda também, Luís Sepúlveda na altura que era o organizador da Semana Negra em Rijon. E eu disse, pá, podemos de alguma forma fazer aqui uma geminação, podemos dizer, estas vontades entre as duas cidades. Marquei uma reunião com o Francisco Guedes, na altura, que era o tal indivíduo, conversei com ele, conheci-o, achei que havia aqui hipótese de termos algumas portas abertas e os contactos foram essenciais para arrancarmos. Arrancamos o primeiro no primeiro ano, com, claro, como disse muito bem, mais fechado ao meio, com escritores que não sabiam muito bem o que era isto de Póvoa de Varzim, está a imaginar um escritor brasileiro, um paraguaio, um uruguaio, um colombiano de Cuba e vir à Póvoa de Varzim em fevereiro, bem, o que é isso, Póvoa de Varzim? Porto, ainda vá que não vá, mas Póvoa não. Exatamente. E de facto, começamos assim, começamos com cerca de 30 e tal escritores, Não havia comunicação social, a não ser a local, e lá fomos. Isto no primeiro ano. No segundo ano, não desistimos, que naquilo que acreditamos nunca devemos existir.
Percebeu no final dessa primeira...
Percebi desse primeiro acontecimento que primeiro... fizemos muitos amigos. Uhum. Isto é essencial.
E que havia
muitos afetos, muita disponibilidade de parte dos escritores.
Quem apareceu,
exatamente.
Contem connosco e...
Exatamente. Para o ano, se quiserem, estamos cá e tudo mais. No segundo ano, já alargamos um pouco mais e continuamos a contar com o núcleo duro do primeiro ano. Aliás, um dos presentes, desde a primeira hora, e que continua connosco agora, aqui de Braga, o Virgílio Alberto Vieira, é um entusiasta das correntes, é uma mola importante também neste trabalho das correntes, nesta máquina das correntes, mas não só ele, o Ivo Machado, o poeta Ivo Machado, o Onésimo Teotônio de Almeida, o Germano de Almeida, de Cabo Verde, o Jorge Marmelo, o Manuel Rui de Angola, o Rui Zinc, sei lá, eu posso perder-me aqui e esquecer alguns nomes, mas todos eles essenciais para o êxito das correntes de escritas. No segundo ano também fomos crescendo e no terceiro ano aí ganhamos de facto uma dimensão imparável. Os meios de comunicação social, todos eles, todas as televisões, repararam que existia algo de anormal aqui em Portugal, que estava-se a fazer alguma coisa diferente.
Fora do grande centro.
Exatamente.
Porque, olha, exatamente. Sempre este tipo de coisas com alguma desconfiança, provavelmente, ou há aquele, sempre aquele sentimento de menorizar o que é feito na periferia.
Exatamente. Mas também...
aquela macrocefalia lisboeta e alguma por parte do Porto. E tudo o que é feito por fora.
E eu reparei e dizia muitas vezes que era mais fácil trazer escritores do Brasil, do Peru, de Cuba, do que de Lisboa.
Portanto, percebeu isso? Sentiu isso?
Senti que o Brasil ficava mais perto da Póvoa de Varzim do que Lisboa da Póvoa de Varzim.
Porque
eu reparei nisso.
Existia provavelmente alguma desconfiança,
possivelmente,
alguma reserva.
Nós somos sempre assim, não é?
Este
santos de pé da porta não fazem milagres.
Não fazem, de facto.
E o que aconteceu é que, de facto, conseguimos ganhar esse estatuto e nas letras portuguesas, podemos assim dizer, e como disse muito bem, neste momento as correntes escritas marcam a abertura da época literária em Portugal.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Abra cadabra, bruxa malvada, asas morcego, pé de cabra. Faz um feitiço, leva sumiço, cruzas e figas num caniço. Bela princesa, corta encantada, toca que toca, minha fada. Boa madrinha, faz-me um soninho, corre que corre, cavalinho. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta.
Sasca-trapaz, bicho aguerrento, raios e trevas para trás. Cobras, lagartos no alçapão, bichos e medos no caldeirão.
Príncipe lindo de encantamento, é dama um lindo casamento. Espada luzente na barca bela, pisca que pisca minha estrela.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta.
Abracadabra, bruxa malvada, asas morcego, pé de cabra. Faz um feitiço, leva sumiço, cruzas e figas num caniço. Bela princesa, corta encantada, toca que toca, minha fada. Boa madrinha, faz-me um soninho, corre que corre, cavalinho.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta.
Sasca-trapaz, bicho aboirento, raios e trevas para trás. Cobras, lagartos no alçapão, bichos e medos no caldeirão.
Príncipe lindo de encantamento, era-me um lindo casamento. Espada luzente na barca bela, pisca que pisca minha estrela.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta.
Sim. Uma pergunta que normalmente também acontece nisto é: como foi possível de construir este edifício para ele funcionar? Porque normalmente estes encontros, sem criticar ninguém, a Feira do Livro, por exemplo, da nossa cidade, começou com muito entusiasmo e percebe-se que entrou quase num marasmo ou quase numa decadência. Isto para dizer o quê? Para se construir este edifício à volta do livro, dos escritores, da leitura, da literatura, há uma máquina que, vamos lá, custou a sedimentar, mas que já não falha.
Sim, mas eu também lhe quero
isto
dizer...
Isto é feito de voluntarismo.
É, né? é muito voluntarismo.
Mas a máquina
e muito
tem...
amor, muito prazer, muita satisfação.
Mas também lhe posso dizer, e não é o meu cinismo funcionar, isto só... ajuda muito, mas não chega.
Portanto, o que eu lhe quero dizer é que eu tenho um gabinete que colabora comigo, um gabinete de animação cultural, mas vou-lhe dizer, se calhar vai ficar admirado, só tem 3 pessoas que trabalham comigo durante todo o ano. Neste momento, claro que nós começamos a trabalhar nas próximas correntes, logo a seguir destas, não é? E quero lhe dizer que... eu penso que a via está aberta, porque temos contactos muito fáceis com os editores, com os escritores, com,
claro,
portanto, há aqui, e os próprios escritores vão alargando este horizonte, de tal forma que os escritores dizem, nós, em qualquer ponto do mundo, eles dizem assim, nós, em qualquer ponto do mundo, onde estejamos, só se fala das correntes escritas. Uhum. Quem é que vai estar nas correntes para o ano? É o que eles perguntam. Quem é que vai estar? Eu vou estar
vais,
e tal.
Tu não vais,
portanto,
ou...
eles estão ali de alguma forma. Quero lhe dizer que no início era muito difícil arranjar pessoas que viessem ao encontro.
Pois
neste
isso.
momento, não digo isto com, não digo com vaidade, não é? Digo
mas
com
não,
orgulho.
É
não, digo com orgulho que já temos que limitar as inscrições de escritores,
de participantes,
porque não temos, quer dizer, é impossível, o hotel, os gastos também, tivemos que apertar o orçamento este ano e, portanto, tivemos aqui, de alguma forma, que limitar a participação. No entanto, eu penso que as correntes de escritas têm um efeito, como disse muito bem, um efeito de uma abrangência tão grande, que se vão repercutindo noutros municípios. E se nós repararmos, depois do aparecimento das correntes escritas, nós estamos no 11º ano, já apareceram vários encontros literários, várias atividades ligadas à escrita, o que é muito importante, que significa que as correntes escritas deram tal notoriedade à povo de Varzim, ao município e a Portugal,
claro,
que
sim,
serviu de exemplo para arranque a outros, para que outros municípios que não arriscariam, não é?
Percebessem as potencialidades de uma situação.
Exatamente.
Uma questão também que se coloca normalmente neste tipo de situação, ou vamos lá, de algum balanço para quem nos quer estar a escutar para perceber isto. Não sentiu a meio deste percurso, vamos lá, não é aquele exercício de deve haver, vale a pena, não vale, mas alguma desmotivação, alguma desilusão, isto vai acabar, isto... começamos com muita vontade, mas há aqui qualquer coisa que tivesse quase que faltado a gasolina para pôr o automóvel a adquirir aquela velocidade que era necessário para um acontecimento desta dimensão.
Percebo o que está a dizer, mas vou ser sincero consigo e digo-lhe que foi muito difícil o arranque, não é? Foi preciso empurrarmos muito o automóvel no início. E depois parece que tem uma gasolina que nunca mais acaba. E de facto é muito mais fácil. Depois estamos no meio, é muito mais fácil. Depois temos os contactos, depois temos o conhecimento. É muito mais fácil. E bem, as pessoas também entendem, todos os participantes entendem que vale a pena estar ali, participar, colaborar. Mas... as correntes escritas são apenas, e quero dizer isso, são apenas a ponta do iceberg. Uhum. E há aqui 2 segredos para que as coisas se mantenham neste patamar. Primeiro, é de facto que não nasceu do nada, como estive aqui a explicar. Segundo, isto também é muito importante, nós entendemos, temos sempre que colocar coisas novas.
Uhum.
Portanto, renovamos não só os participantes, pois, mas renovamos também algumas atividades. Repare, temos a literatura, mas também temos o cinema, temos teatro, temos exposições, fotografias, livros de fotografias já editamos, coisas extraordinárias, catálogos extraordinários. Tivemos lá já uma exposição de pintura do Malangatana, este ano está connosco outra vez, e portanto há sempre coisas novas, para além da revista literária, como sabe, que é o que eu costumo dizer que é uma pedra no charco, e que também é um grande esforço que fazemos nessa área.
Eu vou-lhe colocar aqui, antes de avançarmos para outros tópicos da nossa conversa, vou-lhe colocar agora aqui aquela pergunta que é, vamos lá, do cínico, do advogado do diabo. Olha-se normalmente para estas coisas da cultura, e isto facilmente também adquire logo também aquele contorno que é, se quiser, da esquerda, sem menorizar a autarquia. Diz-se normalmente os partidos mais do centro não têm apetência para estas questões da cultura, da literatura e das artes. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim é público, que eu saiba, desde sempre esteve ligado a um partido que, muito marcado, que é o PSD, não vale a pena estar aqui. Normalmente olha-se para estas questões da cultura sempre com quem é capaz de fazer isto, quem tem a vontade de fazer isto. É a malta mais à esquerda, portanto, do espectro político. Percebeu desde o início que existia esta, vamos lá, esta catalogação, esta valoração à volta simbólica, né, em termos simbólicos, de olhar com algum, vamos lá, algum receio, algum rebuço em relação a esta dinâmica que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim quis implementar desde o início das correntes de escrita, ou é encarado a cultura como algo, vamos lá, um vício natural do ser humano na sua completude total, que a cultura, independentemente da ideologia, faz parte, e é o homem também, na sua projeção em relação ao social e à causa pública e
exatamente
à vida na cidade.
E tem toda a razão de ser aquilo que está a dizer. Eu costumo responder que ninguém é dono da cultura, e que as pessoas de esquerda, os ditos intelectuais de esquerda, é que eu acho muita graça, pensam que são eles os donos da cultura e que só a eles é que cabe fazer cultura.
É uma contada quase...
É, isso não é possível, não pode ser assim, não deve ser assim. Tanto é assim que o que eu estou a dizer tem, como entende, muitos escritores, sim, muitos dos editores que vão à Póvoa de Varzim são pessoas de esquerda, marcadamente de esquerda. E eles são os primeiros a dizer que, de facto, na Póvoa de Varzim respira-se liberdade. E até lhe quero dizer uma coisa, mesmo a nível interno da Póvoa, as críticas que nós mais sofremos, chamando-nos de elitistas e tudo mais, são dos homens de esquerda. São dos homens de esquerda. Isto é extraordinário, não é? Claro que isto é a política baixa que as pessoas fazem,
faz,
e que faz parte também
da
exatamente. Mas quando estamos num auditório onde temos um auditório completamente cheio, eu digo a abarrotar, porque as pessoas estão sentadas no chão, já não, 320 lugares já não chegam, chegamos a 400, 500 lugares, pessoas encostadas pelas paredes, de pé, sentadas, etc. E isto são, em 10 mesas, em 9 mesas, todas as mesas estamos cheios assim, já não se consegue lutar contra isto, não é? Não há política que consiga lutar contra isto, portanto, se não os consegues vencer, junta-te a eles, é o que
tem
acontecido.
Uma das coisas também que agora o Sr. Doutor introduziu esse tópico das mesas, são 9 mesas na Póvoa de Varzim, as correntes escritas, se eu não estou muito enganado, penso que talvez o ano passado ou no ano anterior, e estiver enganado, corrijo-me, também realiza uma mesa fora da Póvoa de Varzim.
Sim. Nós
só já para... estenderam um pouco, vamos lá.
Nós temos muitos parceiros, compreende?
Sim, a
Câmara sozinha não poderia arcar com isto. Portanto, nós temos muitos parceiros. O Casino da Póvoa, que dá o prémio literário maior, que são 20 mil euros de prémio, que é um prémio bastante bom. Temos a Porto Editora, que também dá outro prémio para o conto infantil-juvenil e ilustrado. Temos uma papelaria Locos, que é uma livraria lá da Póvoa, que também dá o prémio juvenil até aos 18 anos, 15 aos 18 anos. quero lhe dizer que temos marcas de carro, que eu não vou aqui dizer as marcas, mas que disponibilizam, grandes marcas que disponibilizam os carros para estarem durante aquelas 4 dias a viajar com os escritores, jogar com os escritores ao aeroporto, a campanha, etc. Temos uma gráfica também que nos ajuda imenso, desde a primeira hora, essa gráfica que eu falei há pouco, temos o hotel também que nos... colabora connosco com preços simpáticos nessa área. Para além disso, temos, quer dizer, o Instituto Cervantes, que é um parceiro desde a primeira hora, e que, em contrapartida, eles pagam-nos viagens de espanhóis, escritores espanhóis que vêm até cá e tudo mais, e em contrapartida, nós colocamos uma mesa, uma última mesa, na segunda-feira seguinte, em Lisboa, onde... Repetimos uma mesa da Póvoa em Lisboa, é uma extensão das correntes em Lisboa. Já temos tido vários pedidos de outros municípios, mas achamos que se nós começarmos a disseminar, perde a força que tem.
Até efetiva.
Exatamente.
Que é, no fundo, não é egoísmo, mas.
Não, mas é a união de toda a gente que está ali, não é? Naqueles 4 dias, e eles dizem mesmo, escritores, que se fosse numa grande cidade isso não aconteceria.
Que ocorre e como é um dos atores principais também, pelo menos daqueles que põem a máquina a funcionar, é, vamos lá, o convívio, ou pelo menos o colocar escritores, aqueles de carne e osso, a conversar nas escolas da Póvoa de Varzim. Se calhar a vontade de ir em todas as escolas, é B23 e nas secundárias do Conselho da Póvoa.
Nós temos em todas as escolas e é B23 da Póvoa.
Exatamente. Portanto, isto é aquela componente educacional que arrasta a literatura, ou a literatura como um fator...
desde a primeira hora, António, desde a primeira hora que temos levado a cabo isto, ou seja, já havia uma grande intervenção antes das correntes.
A questão é esta.
É exatamente. É interessante que os escritores, quando vão a esse encontro com os alunos, dizem: epá, se eu vier para o ano, nunca se sabe quem é que vem, não é? Se eu vier para o ano, mandem-me outra escola. Uhum. Eu adorei aquilo. Os miúdos estavam muito bem preparados, pois estavam. Isso. Pois, porque nós, com muita antecedência, enviamos para as escolas dizendo quais são os escritores que vão estar presentes nessa mesa, nessa escola, E aí, nessa escola, é feito um trabalho pelos professores extraordinário, em que os alunos, há turmas que preparam as obras daquele escritor, que tentam documentar-se sobre o escritor e que depois fazem perguntas a esse escritor e participam nessa atividade. Alguns até fazem, até cantam para os escritores, dançam, etc. E eles ficam, de facto, admiradíssimos como é que se consegue criar tudo isto à volta das correntes, que já à volta deles, logicamente.
Mas isso é um processo notável, porque eu sou doutor melhor do que ninguém, sabe tão bem quanto eu, ao plano curricular a cumprir. Essa atividade é encaixada, encaixa no plano curricular.
Já está no plano de atividades da escola.
Da própria escola.
Portanto, a escola, quando faz o plano de atividades no ano anterior, já está a contar com as correntes de escritas. Aquilo já faz parte do calendário da escola, das atividades da escola. Exatamente. E como eles têm saída, visitas de estudo, etc., também têm essa atividade.
O que se percebe disto tudo, e agora é a minha interpretação, é que o jovem leitor, o aluno, mas o jovem leitor, sim, e até sim, o próprio docente, isto sem o docente não é possível.
Não, não, claro que não, é evidente que não.
O que é que acontece? Há uma predisposição para a leitura, para outra leitura, não aquela
que não é curricular, que não é curricular.
Exatamente. Percebe que isto é tudo derivado.
Abre horizontes. E o Manuel Rui dizia-me, depois de vir de uma escola, epá, eu venho de lá, até chorei com os miúdos e tal. As histórias que contamos lá, e depois há uma miúda que chegou junto de mim e disse: eu gosto muito de escrever, pode-me dar o seu contacto? Eu dei-lhe o meu contacto. E não é que, passado uns meses, ele recebeu em casa um livro da miúda, um livro, claro, claro, por fazer ainda, por construir, uma tentativa de livro para lhe dar a informação sobre aquele livro, etc. E ficou ali uma amizade muito grande com aquela aluna. De facto, eu penso que isto é que é o mais importante. Como disse muito bem, abrir horizontes. Não ficar ali naquela estreiteza curricular, não é? Mas para além disso, quero dizer que também o facto de termos prémios juvenis, prémios infantis, para turmas, etc., isto vai, de facto, semeando. Se estivermos presentes nas correntes escritas, verifica-se que naquele auditório temos muita gente jovem. Muita gente jovem. Dizia alguém, e acerca também da esquerda e não sei o que mais, dizia-me alguém no outro dia: epá, os correntes escritas foram sempre intituladas de um evento para elites.
Algo elitismo.
E eu digo, bem, se elites, está bem, se temos em cada mesa para aí 400 pessoas, se ao fim de 10 anos já passaram por lá mais de 35 mil pessoas, significa que temos muita elite em Portugal e muita elite na Póvoa de Varzim. Ainda bem. Fico contente. Claro. Dizia um amigo meu, que era o antigo diretor da Biblioteca Municipal, o Manuel Lopes, uma pessoa extraordinária, uma pessoa de esquerda mesmo, do Partido Comunista, militante, dizia ele que, e dizia assim com muito orgulho, dizia: a cultura é das elites. A cultura é das elites. Não venham cá dizer o contrário. Eu digo que na Póvoa de Varzim não é isso que acontece, porque eu conheço muita gente que lá está, e muita gente da Póvoa. Claro que também vem muita gente atrás dos montes, do Algarve,
sim.
E que vêm junto de mim e dizem: senhor vereador, eu estou aqui, tirei férias para estar aqui.
Cá. Eu conheço muita gente, já me disse, cá em Braga, que irá lá estar.
E o que acontece? Acontece que eu vejo lá muita gente, e vejo lá muita gente que não tem curso superior, que está lá porque gosta de estar, porque conhecem os escritores, porque apreciam a sua obra, porque querem estar próximo dos escritores, e aí,
escritor, de facto, ao fim e ao cabo, de faz
exatamente, sentido. Não, não há barreiras, ali não há barreiras. Estamos todos, o próprio leitor tem palavra nos debates.
Sim.
Há uma parte em que ele pode falar, pode contradizer, pode questionar, pode dizer o que quiser. De facto, isto é importantíssimo.
Uma das coisas que normalmente também ressalta, e agora vamos analisar em concreto a questão das mesas, os temas que são, vamos lá, propostos, é a própria organização que os constrói, é o escritor que é selecionado, que a partir do moderador, será o moderador eventualmente que propõe temas, porque nós vemos desde pedra a pedra constrói-se a poesia, por exemplo, sabe-se que a poesia, porque em termos mesmo simbólicos, a poesia é um trabalho exaustivo, minucioso, um trabalho mesmo quase como o canteiro que está ali a burilar a pedra de maneira e modo a construir um edifício belíssimo, quase como
claro.
Uma catedral, por exemplo. Até que ponto é que estes temas, que quem diz este, diz uma série de outros, duvido, portanto, penso de cariz mais, de conotação quase cartesiano ou racionalista ou kantiano, portanto, o que é que acontece com estes temas?
Pessoano, neste caso.
Exatamente, do nosso Fernando Pessoa. O que é que acontece? Isto é aleatório? Há um direcionar? Há uma vontade? É este o tema em função dos escritores que irão participar?
Eu vou lhe dizer, grande parte dos temas são provocatórios, não é?
Pois são.
Essa é a ideia. A maior parte dos escritores, antes de debater os temas, diz: epá, não sei quem foi que arranjou este tema, que isto não percebo nada disso.
Basta ver, a imaginação.
Exatamente.
Exemplo, a literatura, que é a reversão quase do paradigma que a literatura é o exponenciar da imaginação.
Portanto, não, o esquema é de facto esse. Portanto, nós, quando digo nós, eu, o Manuel Ribeiro e o Francisco, sentamos-nos à mesa e vamos, trazemos alguns temas. Eu gosto muito de ler, e todos nós gostamos muito de ler, e conforme vamos lendo ao longo do ano, vamos sublinhando alguns versos, algumas frases daquilo que gostamos. E depois, quando se chega a este momento de cozinhar no caldeirão, de facto, os temas, aí escolhemos aqueles que achamos mais importantes, e também de acordo com os escritores que vão estar na mesa, não é? Portanto, é isso que fazemos. E depois mandamos para o moderador e para os escritores daquela mesa o tema é este. Pronto, e é assim que funciona.
Quando me sorris, visigoda e celta, dama culta e bela, língua de avis, fado de punhais, Inês e desventuras, lá onde costuras, multidão de ais, mel e amargura, fatias de medo, vinho muito azedo, tudo com fartura, cravos da paixão, com dores me serves, com riso me pedes vida e coração, vida e coração. Babel das línguas em pleno cio, seduz a África, cede ao gentil, substantivos, verbos, alfaias de ouro, os seus olhares conquistam do mouro. Mares, algarismos, onde um seu piloto rouba do ignoto almas e abismos, verbo das correntes, com seu candeeiro, todo marinheiro caça continentes, e o gajeiro real, ao cantar matinas, acha três meninas sob um laranjal, última das filhas, ventre onde os mapas bordam suas cartas, linhas tordesilhas, linhas tordesilhas. Em nossas terras continentais, a cartomante abre o baralho, abismada a ver entre o sim e o não, nosso destino, o
virou um samba canção. Quando me sorris, língua de avis, fado de punhais, multidão de ais, visigoda e celta, dama culta e bela, Inês e desventuras, lá onde costuras, multidão de ais, cravos da paixão, com dores me serve, com riso me pedes, vida e coração.
Os últimos elementos da nossa conversa é a doutora Isabel
Alçada,
atual ministra da
ministra
Educação,
que vai falar sobre leitura, escrita e educação. Eu penso
este
que vai ser um tema interessantíssimo.
Era um tema, por um lado, perceptível como a escritora, como é a nossa ministra da Educação, porque é uma das autoras incontornáveis do espaço e da literatura infantil-juvenil, mais juvenil.
Uma aventura.
Uma aventura, que lá vão 50 números desta saga. Este tema já estava escolhido anteriormente da participação ou foi colocado há relativamente pouco tempo, por um lado, e por outro lado? Este tema faz todo sentido, leitura, escrita e educação. Até que ponto é que uma escritora, como a doutora Isabel Alçada e a Ana Maria Magalhães, e todos os escritores, no fundo, em abstrato, têm a noção que, de facto, também muito do trabalho artístico tem essa dimensão última do homem total, o homem, a educação do homem, para o tornar, vamos lá, até um sujeito, um ator crítico e mais lúcido no seu cotidiano, na vida da polis, voltando aos nossos clássicos da civilização greco-latina. Provavelmente há esta dimensão, tem a noção de que esta comunicação
tenho,
pode passar
e por penso isso. Que os escritores também têm. A doutora Isabel Alçada, primeira coisa, não somos nós que escolhemos os temas, é o conferencista que o escolhe. Exatamente. E nós falamos qualquer coisa, eu falei qualquer coisa com ela sobre isso, que eu estive com ela, ela foi à Póvoa à inauguração de uma escola secundária, foi muito simpática comigo, falei com ela, convidei-a para ir às correntes escritas e ela só me disse com muito gosto. É o maior evento literário em Portugal, estarei lá com muito gosto e dou-vos parabéns. E a doutora Isabel Alçada, logo, claro, uma pessoa ligada ao Plano Nacional de Leitura também, claro. Teria que falar sobre leitura, escrita e a educação, logicamente. Mas, e também professora, como se sabe, não é? Do segundo seis ciclos também, teria que ser este o tema obrigatoriamente, penso eu. Exatamente. Mas os escritores sentem isso, sentem que esta é uma forma também de construir tal edifício, não só literário, mas também tudo à sua volta, não é? Todos os anexos, tudo aquilo que é necessário estar à volta para que a literatura esteja assente em bases sólidas, não é? E só há uma forma, é através da educação. Educar para o livro. Isto é o mais importante. Senão não conseguimos lá chegar. E reparem, não é por acaso, e eu digo isto com toda a certeza, não é por acaso, falo com muitos editores, e não é por acaso que nunca se editou tanto em Portugal. Nunca se leu tanto em Portugal. As pessoas dizem o contrário, mas eu tenho certeza que é o contrário. Nunca se leu tanto em Portugal. Nunca se escreveu tanto em Portugal.
Tanto escrever e editar é uma coisa impressionante. E lê-se.
Tem que se ler, porque não se escreve para ninguém. Quer dizer, tem que se escrever para alguém. Tem que se editar para alguém.
Exatamente. Portanto, percebem isso, não é?
Cada vez se compra mais livros em Portugal. Eu tenho um amigo meu livreiro, na Póvoa, uma livraria interessante, e ele diz... Está bem, é verdade. Com a crise, tenho vendido mais. É sim, tenho vendido mais. Tenho. Sabe porquê? Porque é o que é mais barato para comprar. Os livros, qualquer pessoa oferece um livro.
Pois é.
Não é?
E metade do qualquer, pessoa,
qualquer pessoa oferece
portanto,
um livro. E ao oferecer um livro, está a oferecer um mundo de coisas interessantes, não é?
É um sonho,
tudo. Exatamente. Viagens, etc.
As viagens que são tópicos que...
Portanto, eu acho que é verdade que nunca se editou tanto em Portugal. Isso
duas
é verdade.
Questões numa, estamos a aproximar mesmo do final da nossa conversa, que tem a ver com, se quiser responde a uma, à outra, penso eu que...
Eu respondo a tudo.
Que responde, que é a seguinte. A primeira é, já era da mais elementar justiça à pobre Varzinho, de alguma forma, homenagear a Dona Agostina Bessa Luís, que sabe-se razões públicas, mais ou menos do fórum íntimo e pessoal, mas pronto, deixou de escrever.
Sim, sim.
Acabou esse lado mágico e luminoso que era das grandes autoras, provavelmente a maior autora do século XX.
Estou a revisitar agora numa nova coleção da Guimarães Editores. Estou a visitar a Agostina. Há um livro extraordinário, acabei de ler há meio ano, que é Chapéu de Fitas a Voar. E que aí está a póvoa toda. A póvoa de Varzim está aí, pois, presente em tudo. Póvoa, que é um pouco a sua vida também,
vida,
não é?
Porque era a póvoa, era a ver o mar, era todo aquele lado
poveiro. Era o casino, não é? O casino, o pai esteve no casino, à frente do casino, café chinês.
Portanto, há coisas que, conhecendo a póvoa, mas que não são do meu imaginário.
Que pai é da póvoa, que também está no imaginário dos barcarenses, como se sabe, não é? Portanto, iam todos para a praia da póvoa.
Para a praia da Póvoa de Varzim. O que é que acontece? O que é esse número especial da revista?
É um número especial que fizemos já para várias figuras. Fizemos ao Eduardo Paz Coelho, fizemos também à Sofia de Melo Breiner, estamos a fazer agora a Agostina Bessa Luís.
Penso que fizeram Alexandre Pinheiro Torres.
Alexandre Pinheiro Torres também, que foi um poveiro do coração. Povo, nós temos Amarantino Nascimento, mas é preciso dizer-se isto. Nós temos toda a biblioteca do Alexandre Pinheiro Torres, que tinha ainda em Cardiff, está toda na Póvoa de Varzim, na biblioteca da Póvoa de Varzim. E todo o espólio do Alexandre Pinheiro Torres, ele deixou à Póvoa de Varzim. Está lá todo. Tudo, os manuscritos, tudo na Póvoa. Sim, ele viveu na Póvoa de Varzim também durante muito tempo também e tinha um grande amor à Póvoa de Varzim.
E há um romance que eu acho fantástico.
A Ilha do Desterro,
exatamente, passado na Póvoa de Varzim, que é uma coisa.
Adeus às Virgens também.
Exatamente. Portanto, e que é, o que será esse número? O que é que imaginaram possível de vamos lá, homenagear?
Temos alguns inéditos da Agostina.
Da Dona Agostina.
A Mónica Baldac, a filha, também escreve. A Inês Pedrosa. Portanto, muitos escritores que escrevem sobre a Agostina, sobre a sua obra, e textos que estão extraordinários, que vão ter ocasião de verificar. Aliás, quero lhe dizer que já há muita gente a pedir a revista. Muita gente a pedir a revista. Já há colecionadores também da revista Correntes de Escritas. Vai no seu nono número, não é? E que, portanto, é uma revista também, para além do conteúdo que é importante, que é coisas singulares e inéditas, e escritores que passam pelo povo escrevem para a revista. Para além disso, o próprio grafismo da revista foi entregue a um artista que é o Henrique Caiate, que também faz a Egoísta, não é?
As capas de algumas editoras.
Exato, e que, portanto, é também uma pessoa que está sempre presente nas correntes de escritas, não é? Eu penso que vai-se fazer história com esta revista literária e com este número, sobretudo, não é?
A última pergunta, que não é pergunta nenhuma e sei que não me dá a responder, tem alguma afinidade eletiva para o próximo vencedor do prémio Correntes de Escrita? Dos nomeados, há algum que lhe diz, é das suas particulares afeições como leitor, no caso? Eu tenho um, sei que não irá ganhar, o que gosto muito, que apreciei o romance, de facto, um romance espantoso.
É o Cónigo,
aliás,
não?
Aliás, para a equipa de Livros com Rumo, foi dos grandes livros da literatura portuguesa do ano 2009, mas dos nomeados para o prémio, há algum que lhe diz alguma coisa? A escolha é feita de uma forma aleatória ou funciona como do leque, do núcleo duro que organiza?
Alguns foram lançados na Póvoa. Tenho muita amizade por algum desses escritores. Mas quero dizer que não. Logicamente, entendo que eu não posso dizer nada, não é? E há um júri que é composto por 5 elementos. No dia anterior, reúnem de madrugada para que não se saiba, e só depois, no dia seguinte de manhã, é que é dito quem ganhou as correntes escritas, o prémio. Nem sempre é por unanimidade, atenção. Claro. Mas chega-se a algum consenso, não por unanimidade, também não interessa. pronto, porque são cinco.
Mas portanto, algum dos autores faz parte
eu não da... posso, nem devo, porque se disser, claro. Poderão dizer, olha, já teve influência, e não tem influência nenhuma.
Fico descansado que o programa só passa na quinta-feira.
Exato. Quando passar, nem me aproximo disso, não quero dizer. Acho que qualquer um deles será um brilhante vencedor, com toda a certeza.
E assim termina mais uma edição de Livros com Rumo. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Já sabe, o programa está também disponível para audição a partir de rumo.pt. Tenha uma boa noite.